Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados do quarto trimestre de 2009 e do ano de 2009 da CPFL Energia. Conosco hoje estão presentes os executivos Wilson Ferreira Júnior, presidente da CPFL Energia, e José Antônio de Almeida Filippo, vice-presidente financeiro e de relações com investidores, e outros diretores da companhia. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet no site de relações com investidores da CPFL Energia, no endereço www.cpfl.com.br/ri, onde poderá ser encontrada a respectiva apresentação para download. Informamos que todos os participantes estão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Cabe lembrar que essa teleconferência está sendo gravada. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da CPFL Energia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da CPFL Energia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Wilson Ferreira Júnior. Por favor, Sr. Wilson, pode prosseguir.
Muito obrigado, muito bom dia a todas e a todos. É uma satisfação estar aqui compartilhando com vocês os resultados da CPFL no quarto trimestre do ano passado e os resultados anuais. Nós temos uma folha de rosto na página 2, onde nós temos aqui os principais destaques, começando naturalmente pelos resultados econômicos. Então, só facilitando a vida de vocês, na esquerda nós estamos com os resultados comparáveis de quarto trimestre de 2009 contra o 2008, e do lado direito dessa figura nós temos resultados anuais. Então, muito rapidamente, nós apontamos então um crescimento na nossa receita líquida no quarto trimestre de 2009 em 2,840 bilhões, um crescimento de 12,8% contra igual ao período do ano anterior, o que no ano nos fez ultrapassar a faixa de 10 bilhões de reais, chegando a 10 bilhões 566 milhões de reais, um crescimento anual, então, de 9,1%. Nós vamos para o lado operacional, medido pelo EBITDA. Temos aqui uma comparação do quarto trimestre, um crescimento de 6,7%, chegando a 746 milhões de reais. E na posição anual, chegando a 2 bilhões 765 milhões de reais, uma queda de 1,5%. Na última linha, beneficiado naturalmente pela estratégia financeira, nós temos um crescimento no lucro líquido do quarto trimestre de 25%, chegando a 425 milhões de reais, e na posição anual, chegando a um crescimento leve de 0,8%, chegando a 1 bilhão 286 milhões de reais. É importante destacar, então, agora passamos aqui aos destaques, que esse resultado ele é fundamentalmente influenciado pelo crescimento nas vendas totais de energia. Então, nós estamos apontando, e vamos detalhar mais à frente, 4,9% de crescimento no quarto trimestre e 4% no ano de 2009. Esse é o lado positivo e, evidentemente, do outro lado, nós temos a divulgação dos índices definitivos de revisão tarifária das distribuidoras do grupo, o que impactou as receitas do lado de distribuição em 12,5% negativos. Só lembrando, na verdade, as revisões tarifárias ficaram provisórias em função daquela metodologia relacionada à empresa de referência. Então, a aplicação dessa metodologia integralmente em todas as companhias ao longo do ano passado impacta a tarifa média do grupo, na área de distribuição em 12,5%. Alguns destaques que ocorreram ao longo do ano, mas que são importantes destacar, a emissão de R$1 bilhão em debêntures, com taxa média de 110% CDI, captação também de recursos no BNDES para viabilizar a nossa construção da Baldim, biomassa Baldim, e de R$228 milhões em debêntures para a EPASA, a nossa operação térmica, já em dezembro de 2009. É importante destacar também a distribuição de R$1,2 bilhões em dividendos em 2009, o que deu um dividend yield de 7,9% nos últimos 12 meses. É destaque também o resultado do leilão de reserva de eólica em dezembro de 2009, onde nós conseguimos vender toda a energia dos 7 parques com os quais nós concorremos, num preço superior à média do leilão, chegando a R$ 150 por megawatt-hora. Evidentemente, os resultados que ocorrerão ao longo do ano, decorrentes de aquisições, a UTE EPASA, a Biomassa Bahia Formosa e os parques eólicos Santa Clara e Euros, que adicionarão no nosso portfólio de geração 402 megawatts instalados, e o que corresponde a 23% da potência instalada atual do grupo. E alguns reconhecimentos importantes públicos: a empresa mais sustentável da América Latina, a segunda em transferência e sustentabilidade no mercado de capitais, a Paulista sendo reconhecida como a melhor distribuidora de energia do Brasil pela Abrade, a Piratininga ganhando o Prêmio Nacional da Qualidade 2009 e a RGE, também uma grande distribuidora do grupo, como finalista do PNQ. E um reconhecimento muito importante para nós é que, pela primeira vez, a nossa companhia se enquadra entre as 10 melhores empresas para se trabalhar no Brasil, segundo o ranking promovido pela revista Você S.A. Exame. Então, são alguns destaques deste ano. Nós passamos imediatamente para a página 3, onde nós avaliamos aqui a nossa estrutura societária, destacando o free float de 30,5%. E, do outro lado, aonde estão conectados os empreendimentos mais recentes. A CPFL Bioformosa, o veículo de investimento então na biomassa em Bahia Formosa, e do lado direito, na área de geração, os parques eólicos Santa Clara e Euros e a EPASA. Então, já adicionando então esses veículos de investimento na estrutura societária do grupo, esse é o destaque desse trimestre. Passamos então à página 4. Na página 4 e 5 nós vamos ter avaliações do comportamento de vendas de energia no mercado cativo, no mercado livre e também o comportamento do mercado livre nas áreas de concessão. E aqui um primeiro disclaimer importante relacionado à emissão da portaria CAT 97 da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, que passou a obrigar as distribuidoras a faturarem todos os clientes livres no dia 1º de cada mês. Evidentemente, isso impacta os valores de energia faturado, razão pela qual nós fazemos um proforma, até para facilitar a avaliação dos senhores e senhoras analistas e investidores. Então, no resultado proforma, seria aquele resultado que seria verificado não houvesse essa portaria que passou a ser aplicada, como eu falei, no início do mês de dezembro. Isso, obviamente, essa portaria acaba reduzindo o número de dias lidos em dezembro de 2009, o que dá aproximadamente 15 dias. E, obviamente, do seu ponto de vista econômico, ela não tem efeito, porque há uma compensação através do registro na nossa contabilidade de energia não faturada. Então, o efeito no resultado é nulo, mas o efeito na apuração dos volumes de energia faturados é observado ou é ajustado por este efeito que nós acabamos de destacar. Então, vale a pena, vocês vão encontrar do lado esquerdo, então, no primeiro gráfico, os valores efetivamente faturados e no proforma aqueles que seriam no procedimento que até então nós utilizávamos. Vale a pena, então, para uma avaliação mais correta do volume de energia, a gente avaliar o proforma. Então, nós, com isso, teremos aqui o nosso mercado faturado nas áreas de concessão, ou seja, os consumidores cativos, crescendo no quarto trimestre 2,2%. e os consumidores livres atendidos na área de concessão das distribuidoras, crescendo 6,7%. Esse é o valor real, o que dá no todo na área de concessão um crescimento de 3,2%. Esse dado é importante porque ele já destaca, então, a retomada efetiva da economia, particularmente no mercado livre, onde nós temos a grande parte dos grandes consumidores industriais. Então, esse crescimento de 6,7%, ele é relevante na avaliação, principalmente do perfil da economia. Nós vamos detalhar alguns dados adicionais para demonstrar o vigor da economia brasileira e a boa expectativa que podemos ter para esse ano de 2010. É destaque também, olhando na parte de baixo deste gráfico, então, o comportamento de consumo nas diversas classes de consumo atendidas pela concessionária. Então, um crescimento de 5,7% no residencial, nesse quarto trimestre, 6% no comercial, o industrial aí incorporando os livres e os cativos de 2,9%, e no segmento outros, uma queda de 2,8%, especialmente por conta do comportamento da classe rural, notadamente pela pouca necessidade de uso de energia para irrigação, dado o grande volume de chuvas que nós tivemos neste quarto trimestre. Verdade, então, é que o consumo como um todo, como eu já havia reportado, cresce 3,2%. Do lado direito, nós temos aqui o efeito do volume faturado. Já destacamos aqui chegarmos a 9.871 gigawatts-horas na classe cativa, um crescimento de 2,2%, mas destaque aqui para o comportamento no mercado livre, um crescimento da companhia nesse quarto trimestre de 16,4%, obviamente alinhado a essa recuperação também do mercado livre, e nós chegamos então a 2.717 gigawatts-hora no mercado livre, crescimento de 16%, que perfaz no volume faturado pela companhia, no todo, um crescimento de 4,9% que havíamos destacado no início dessa apresentação. Quando vamos à página seguinte, na página 5, nós vemos esse mesmo comportamento na base anual. Então, olhando de novo pelo proforma, um crescimento da base cativa de 1,3% e na base livre ainda uma queda de 6,2%. Como nós falamos, a recuperação do mercado livre ocorreu particularmente no segundo semestre do ano passado, com vigor no último trimestre. O que dá no todo, na área de concessão das distribuidoras, uma queda de volume de menos 0,5%. É importante destacar que ela é influenciada diretamente pelo mercado industrial, como vocês podem ver na parte de baixo. Então, nós verificamos ao longo do ano passado, um ano dito de crise, nós tivemos um crescimento de 6% na classe residencial, de 5,2% na classe comercial e uma queda de 5,7% no segmento industrial. Os outros segmentos, 0,5% de crescimento, influenciado, como havia falado, pela parte rural. Vamos para o lado direito, verificamos aqui as vendas totais de energia faturadas pelo grupo. Então, na área das concessionárias de distribuição, crescimento de 1,3%, chegando a 37.821 gigawatts-hora faturados, e aí um crescimento de 15% no mercado livre, chegando então a 10.243 gigawatts-hora no ano, crescimento de 15%, o que perfaz um crescimento no todo do volume faturado no mercado cativo e no mercado livre de 4%, atingindo 48.064 gigawatts-hora. Evidentemente, como costumamos fazer, uma avaliação do perfil das áreas de concessão. Nós temos aqui, por região, no ano passado, o crescimento do grupo, decresce em 0,9% nas áreas de concessão, contra o Brasil caindo 1,1%. Então, um comportamento melhor, fortemente influenciado pela região sudeste, a recuperação foi importante. Então, há uma queda de 1%, mas ela se compara com 2,4% da região sudeste como um todo. E ainda no Rio Grande do Sul, onde a economia caminha num processo de crescimento mais lento, em particular na área industrializada, onde nós atendemos, uma queda de 0,9% na operação da RGE contra 0,7% do sul. No todo, a companhia, o grupo continua tendo um comportamento melhor que a média da economia brasileira. Seguimos em frente agora detalhando um pouco das razões pelas quais nós verificamos esses resultados, começando aqui especialmente pela parte residencial e comercial, que é um destaque positivo, seja na medição comparativa do quarto trimestre, seja na comparação anual. São valores importantes, vigorosos, e eles são influenciados diretamente, como pode ser visto, pelo crescimento da massa salarial, né, que especialmente puxado aí pela região de São Paulo, pela venda de imóveis e eletrodomésticos, ambas em comportamento positivo, e pelas vendas no comércio varejista. Há, obviamente, elementos que se adicionam a esse comportamento positivo, sob o ponto de vista de vendas, que são a própria redução dos juros, né, medido pela própria Selic, e o aumento da concessão de crédito no Brasil. Num ano de crise, a gente tem uma expansão da base de crédito importante, de 26 bilhões para 30 bilhões de reais. E, além de tudo, nós adicionamos consumidores à nossa plataforma, 2,2%, mais de 140 mil novos clientes atendidos pela base fixa das distribuidoras. Há também um efeito que pode ser observado no gráfico de baixo à direita, referente à questão de uma comparação, principalmente, de temperatura. Nós temos, então, especialmente no quarto trimestre, um trimestre mais quente, e ele influencia diretamente as vendas do segmento residencial e comercial. Ele é um pouco mais quente em todas as regiões atendidas, das principais regiões atendidas pelo grupo. Então, um efeito também importante a ser destacado. Nas páginas seguintes, a gente faz uma observação, até para a gente... Esses são elementos que são considerados no nosso processo de planejamento de mercado, de vendas de energia nas nossas distribuidoras. Então, aqui o detalhamento do comportamento da massa salarial ajustada sazonalmente. Vocês veem que os valores já são maiores, ou bem maiores, inclusive, do que antes da crise. Então, nós olhamos isso de forma permanente. Uma evidência desse comportamento também é a criação de postos formais. O ano se apresentava no início como muito negativo, e há uma recuperação extraordinária que se complementa aqui já com o dado de janeiro, criação de 175 mil empregos. No ano passado nós tivemos o crescimento de 995 mil empregos formais, o que é uma vitória extraordinária do nosso país. Vamos para a página seguinte, a página 8, onde a gente avalia também a concessão de crédito para pessoa física, tirando aqui desses créditos os relativos a automóveis, imóveis e cheques especiais. Vocês veem que a tendência desta curva é bastante positiva, né? Então a recuperação é plena. Do mesmo lado, embaixo, nós temos aqui o comportamento das vendas no comércio varejista, né? Olhando uma comparação do Brasil em verde, do estado de São Paulo, que está por cima do Brasil, e já o estado do Rio Grande do Sul apresentando um comportamento também de retomada. Então, nós, nas áreas onde atuamos, temos esse comportamento. Na página 9, nós vemos aqui o desempenho agora do consumo industrial, né? Onde nós podemos observar que o ápice da crise foi exatamente no primeiro trimestre do ano passado. Há uma recuperação leve no segundo trimestre, mas ainda sempre abaixo do ano anterior. O mesmo ocorre já no terceiro trimestre, quando a recuperação é mais vigorosa. E no último trimestre a gente já vê o comportamento industrial por cima, de forma positiva, 2,9% acima do ano anterior. E nós fazemos um detalhamento embaixo dos setores que apresentaram essas variações positivas e negativas, para que a gente tenha ideia e possa estabelecer, naturalmente, perspectivas futuras, né? Nós observamos aqui que, na comparação do quarto trimestre do ano, já para 78% dos segmentos já apresentavam variações positivas. Eles estão detalhados aqui, com destaque para a questão do alimentos, química, têxtil, transporte, par de automóveis, minerais metálicos, borracha, papel e papelão. Na comparação anual, somente 3 segmentos tiveram comportamento superior em termos de volume de consumo total: o setor químico, o setor de minerais não metálicos. São 18%, então, de variação. Quando a gente olha do outro lado, há os segmentos que apresentaram variação negativa. E o importante é destacar, obviamente, 82% deles tem consumo menor no ano de 2009 do que tiveram no ano de 2008. Mas observem, né? Isso é que é a evidência da recuperação, que no quarto trimestre somente dois segmentos ainda estão levemente por trás em termos de consumo, que é o setor metalúrgico e mecânico, e que a gente acompanha mais proximamente a parte de automóveis. Isso especialmente não nada a ver com o mercado interno, tudo a ver com a redução desses volumes para exportação. Definindo isso, nós teremos aí um comportamento já no ano de 2010 seguramente superior. Uma evidência desse comportamento a gente encontra na página 10. Né? Olhando aqui a produção industrial no Brasil dessazonalizada, então nós tivemos aquela queda de 20%, há uma recuperação de 18% ao longo do ano de 2009, mas ainda remanesce naturalmente 6,2% em termos de produção. Então, nós ainda estamos numa recuperação, mas ainda para adquirir, readquirir os valores que nós tínhamos de produção industrial, usando como referência 100 o início da crise em setembro, nós temos ainda uma queda de 6,2%. Quando a gente olha, como o efeito que eu havia colocado, na questão da exportação, aí evidentemente a gente tem a justificativa para que alguns setores ainda não tenham uma performance semelhante ao antes da crise. Nós tivemos uma queda de 25% nas exportações de bens, olhado aqui pela média diária em milhões de dólares, com ajuste sazonal. Há uma recuperação ao longo do ano de 4,5%, mas evidentemente comparando-se com a referência antes da crise, nós ainda temos uma queda na exportação superior a 21%. Vamos agora para a página 11, onde nós temos aqui alguns elementos relacionados ao desempenho da atividade industrial. Então, primeiro, a evolução do nível de utilização da capacidade instalada, ou seja, superior a 80%, então já próximo de valores antes da crise. Vemos isso também na expectativa da demanda por exportações, o que mobilizaria aquele último indicador da página anterior. Então, nós vemos aqui a demanda crescendo, as exportações ainda nem tanto, mas já chegando num nível muito próximo àquele verificado antes da crise. Então, nós diria assim que as expectativas, isso é objeto de uma sondagem industrial na CNI, e os valores maiores do que 50 indicam uma expectativa de crescimento para os próximos 6 meses. Então, nós já estamos muito próximos desse ponto. E nós acreditamos, então, que a perspectiva do setor industrial no ano será bastante positiva, uma recuperação vigorosa, alinhada, naturalmente, a todas as expectativas que têm sido compartilhadas pelo sistema financeiro na evolução do produto interno bruto brasileiro. Vamos agora, então, a um detalhamento do comportamento dos nossos resultados no quarto trimestre. Na página 12, nós temos a avaliação do EBITDA da companhia. O EBITDA 2008 de 700 milhões, estamos reportando em 2009 746, o que é um crescimento de 6,7%. Ele é influenciado diretamente pelo aumento da receita de 12,8% e esta, naturalmente, de um lado, pelo volume de vendas totais, crescendo 4,9%, pelo aumento do preço médio de venda de 11,8%, e aqui destacando que o efeito principalmente da tarifa de energia é o repasse, ele é bastante influenciado no ano de 2009 pelo repasse de dois grandes volumes de preços que são repassados aos consumidores, o primeiro relativo ao câmbio de Itaipu e o segundo relativo ao despacho das térmicas, que ocorreram no final do despacho de térmicas ao longo de 2008, mas o câmbio no final do ano por efeito da crise. E eles têm o seu repasse feito no ano seguinte, no ano de 2009. Eles impactaram diretamente os preços de energia. Digo isso porque, obviamente, do outro lado, nós vamos encontrar na linha de custos, né, um aumento expressivo do custo de energia em cargos, 16,4%, com destaque, como eu havia colocado, para Itaipu, 8,7% real na tarifa em dólar, mais o efeito de câmbio de 18% no IRT. E o aumento de 49% nos custos com encargos do sistema, principalmente pelo maior despacho de térmicos em 2008. Esses dois temas somaram, aí na grande maioria, mais de 200 milhões de reais no grupo, são responsáveis, então, por essa contraparte do aumento de receita com aumento de custos. É um destaque importante a gente salientar aqui o aumento de 8,3% nos custos e despesas operacionais, o que perfaz 27 milhões de reais. Destacando aqui que nós temos, nesses 27 milhões, o adicional de custos para operar a usina de 14 de julho, que entrou em operação e no ano de 2009, e também o complemento do passivo de energia livre, aquela resolução da ANEEL ao final do ano que determinou um ajuste da energia livre entre as distribuidoras e geradoras. Excetuando-se esses efeitos, nós temos um crescimento do custo gerenciável de pessoal, material, serviços terceiros e outros, de 2,7%. E é importante destacar que ele se compara mais proximamente com o IPCA de 4,3%, que é o principal indexador, especialmente da folha de salários da companhia e dos prestadores de serviços. Então, isso denota crescimento de eficiência, de produtividade no grupo, o que é muito importante. Seguindo em frente, vamos aqui para a apuração do lucro líquido. Estamos apurando um lucro líquido de R$ 425 milhões. Como destacamos à frente, 25% de crescimento em relação ao mesmo período do ano anterior. E ele é influenciado pelo crescimento do EBITDA de 6,7%, que nós acabamos de destacar, pela melhora do resultado financeiro, importante, aqui destacando a redução de 26% das receitas financeiras, naturalmente o principal indexador das nossas disponibilidades é a própria CDI, né, que caiu ao longo do ano, o quadro à direita detalha isso, mas evidentemente esse impacto da queda da Selic, ele é maior ainda na despesa financeira da companhia, fruto da estratégia de indexação. Praticamente 60% do nosso endividamento é indexado à CDI, e aqui nós temos uma redução de 28% nas despesas financeiras, o que significou 75 milhões, dando então o net de receitas e despesas uma melhora no resultado de 31%. A eles se juntam o aumento de depreciação, fruto da imobilização de novos ativos, e o efeito comparativo, principalmente com o ano anterior, da entidade de previdência privada. Além disso, se junta aqui a redução de imposto de renda, fruto da constituição de crédito fiscal na holding de R$ 77 milhões, o que foi muito importante para o resultado deste trimestre. Então, nós apuramos aqui, no ano de 2009, um resultado líquido de R$ 1,286 milhões e no último trimestre, praticamente um terço disso, com R$ 425 milhões. Vamos à página 14. E temos aqui uma avaliação comparativa da mudança da companhia do quarto trimestre de 2008 para o quarto trimestre de 2009, fruto naturalmente, no lado da distribuição, dos reajustes tarifários de mercado, readquirindo aqui importância relativa, somando então 66% do EBITDA das companhias, fim do processo de revisão tarifária. Na área de geração, contínuo crescimento, chegando então agora a 25% com a entrada de 14 de julho. Nós vamos destacar que essa participação aumenta na medida em que alguns projetos de geração, especialmente, são concluídos ao longo do ano de 2010. E, obviamente, no lado da comercialização, fruto de um mercado mais competitivo, mais ofertante, uma redução de margens, também tivemos uma redução na área de serviços, para 9%, chegando então o EBITDA dela a 9%. A gente observa aqui na parte de baixo a margem EBITDA recorrente do quarto trimestre, então destaque aqui para a margem da geração com 80%, na área de distribuição 22%, e a CPFL Energia 28,3%, e na última linha, na margem líquida, chegando a 16,5%. Como eu havia colocado, é esperado, fruto dos novos projetos, a nossa unidade de biomassa Baldim, que entra agora no final deste mês, começo de abril, a EPASA, que entra no segundo semestre desse ano, Foz do Chapecó, idem, em julho ela já entra em operação, a biomassa Bahia Formosa e as eólicas, essas duas, nos próximos 18 meses, nós teremos aqui, então, o nosso perfil, o breakdown de EBITDA, composto por 58% na distribuição, 34% na área de geração. Então, essa geração que está entrando, ela é importante. E na área de comercialização, com 8%. Vamos agora fazer esse resultado, especialmente na última linha. Na página 15, nós podemos observar o perfil de dividendos. Então, nós tivemos R$ 655 milhões de dividendos declarados, então, no último referente ao último semestre do ano, segundo semestre de 2009. E isso distribuído, perfaz aqui, considerando o valor médio da ação, né, no mesmo período, um dividend yield de 7,9%, o que na base anual corresponde a uma distribuição de R$ 1,2 bilhões em 2009, com R$ 2,55 por ação. Nós vamos estar distribuindo agora, então, ao final do mês de abril, R$ 1,36 por ação. E agora passamos aqui nas próximas fases, só fazer um reporte relativo aos projetos em construção. Né? Aqui nós estamos reportando aqui o investimento realizado na Baldin, já de R$ 72 milhões, atingindo, sob o ponto de vista de cronograma, em dezembro, 90% de realização. Nós entramos em operação com este empreendimento em março. Destaques aqui aos financiamentos já obtidos, em particular o enquadramento no FINEM e no FINAME. Nós temos 4,5% ao ano pré, então esses empreendimentos foram todos eles financiados, esse empreendimento pelo BNDES, utilizando essas duas linhas, cujo detalhe em termos de duração está aí apurado. Isso vai permitir a gente trabalhar com uma estrutura de capital, 24% capital próprio e 76% capital de terceiro, num investimento total de próximo de R$ 100 milhões. Vocês veem na página seguinte um empreendimento que é transformacional no grupo, a entrada da usina de Foz do Chapecó, que em dezembro encontrava já 85% das suas obras concluídas. Vocês têm uma visão da barragem, né? Destacando-se aqui do lado esquerdo os vertedouros. Esse é o segundo maior vertedor em termos de volume de água brasileiro. E já do lado direito vocês veem a área que vai corresponder à barragem, já ensecada, à espera, agora nós devemos estar concluindo esta barragem agora no mês de abril e passamos então aos ajustes finais da construção desta usina, que já tem um investimento de R$ 1,328 milhões, eu falo transformacional porque ela incorpora ao grupo uma receita de R$ 290 milhões por ano. Vocês têm a avaliação da nossa margem EBITDA, já podem imaginar o que isso significa. Na sequência da página 18, nós temos também uma apuração da Epasa, onde nós temos 51%, um investimento estimado de R$ 310 milhões, para compor 174 mega de potência instalada. Aqui também teremos uma receita anual fixa superior a R$ 80 milhões. E destaque nesse trimestre é exatamente a primeira emissão de debêntures, um empréstimo ponte de R$ 228 milhões. A 112% CDI por prazo de um ano. Estamos aqui já trabalhando no take-out desta operação. E aqui é importante que ela entre também em operação no terceiro trimestre deste ano. Então, a soma de Epasa com Foz do Chapecó e mais Baldin é a que determina muito rapidamente o crescimento da atividade de geração e a sua participação nos resultados totais do grupo. Chegamos do lado direito à Bioformosa. Começamos a construir essa usina, essa termoelétrica a bagaço de cana neste mês, um investimento total de R$ 127 milhões. Lembrando que esta usina vendeu parte da sua energia no leilão de A-5 de 2006, a tarifa de R$ 169 por megawatt-hora, na base de dezembro do ano passado, e 30% será transacionado por intermédio da CPFL Brasil no Mercado Livre. Esta usina entra em operação em julho de 2011. Finalmente, destacando aqui na página 19, os parques eólicos. Nós tínhamos anunciado no terceiro trimestre do ano passado a compra desses parques, os 7 parques. Estamos aqui com um projeto para colocar 94 torres de 2 megawatts, o que fará 188 megawatts de potência instalada, um investimento total de R$ 768 milhões, um preço de venda do leilão acima da média do leilão de R$ 150 por megawatt-hora. Nós começaremos a construção desse empreendimento no segundo semestre desse ano, em agosto, a entrada em operação até julho de 2012. E esse empreendimento terá uma receita estimada de R$ 100 milhões por ano. Então, um dado bastante relevante, um projeto também importante, o ingresso da CPFL, o reforço da CPFL na sua atuação com energia renovável. Na página 20, a gente vê um pouco, nós estamos completando neste ano aqui 10 anos da operação da nossa geradora, lembrando que ela começou com o split, a separação, a cisão das unidades PCHs, as pequenas centrais hidrelétricas da CPFL Paulista, uma obrigação regulatória, e desde então vem crescendo, o crescimento é vigoroso, a razão de 38% ao ano, sendo que somente neste ano ela crescerá 36% em capacidade instalada, com a entrada em operação das usinas que acabamos de detalhar. É sempre bom lembrar, tratam-se de empreendimentos em concessões bastante longas, todas elas próximas ou superiores a 2030. Todas elas com a sua energia, em grande medida, contratada dentro do próprio grupo. Na página 21, nós estamos destacando a ação ligada à comercialização de créditos de carbono, tentando dar uma avaliação mais precisa dos créditos já reconhecidos. Os que acabaram de ser reconhecidos, o destaque é para 14 de julho, potencial de comercialização de mais de 286 mil créditos equivalentes de carbono. Nós já faturamos, na avaliação que colocamos embaixo, algo próximo a 4 milhões de euros, e temos aqui mais cerca de 9 milhões de euros nos valores já reconhecidos a faturar até o ano de 2012. E estamos trabalhando naturalmente na certificação, no reconhecimento agora dos créditos das usinas de biomassa, ainda de uma usina do Ceram, a usina de Castro Alves, também das nossas plataformas eólicas. Então, essa atividade ganha corpo no grupo ao longo dos próximos anos. Na página 22, só um detalhamento aqui da questão de serviços, né? Do lado esquerdo, nós vemos aqui o contínuo crescimento da nossa atuação na arrecadação de contas de energia, telefone, enfim, conjunto de recebimentos de contas de várias atividades. A participação do grupo nas contas de energia é da casa de 6,8% das contas do grupo são recebidas aqui. Isso corresponde a cerca de 30% das transações que nós temos dentro da CPFL total. É uma participação relativamente pequena do grupo, quer dizer, então mostra que a atividade da total ela tem uma abrangência muito, muito maior do que as contas de energia. Quando a gente olha a receita bruta da área de serviços, nós vamos ver que também um terço é relativo ao grupo, mais de 66% são de terceiros, chegando no ano passado a R$ 15 milhões dessa unidade. O destaque talvez importante nessa apresentação diz respeito ao futuro. Né? Então, aqui nós estamos detalhando na página 23 o CAPEX aprovado para investimento no ano de 2010, chegando a pouco superior a R$ 1,7 bilhões, chegando à marca de R$ 1 bilhão, um pouco superior na área de distribuição, e R$ 670 milhões na área de geração, com os projetos já contratados. Há o detalhamento, tá certo, na área de distribuição, referente à expansão e manutenção, evidentemente ligado à base de remuneração de ativos, dados são importantes, e na área de geração, a cada um dos projetos do lado direito, então, relacionados até então. Na geração, nós estaremos investindo no período de 5 anos, R$ 1,4 bilhões com esses projetos, e na área de distribuição de R$ 4,6 bilhões. Então, em 5 anos, o grupo, somente com investimentos de crescimento orgânico ou de geração já contratada, estará investindo R$ 6 bilhões, ampliando, então, sua capacidade de geração de caixa. Vamos à página 24, avaliar aqui o perfil da dívida do grupo, e a dívida líquida ajustada chega a 6.370 bilhões, 2009, rating do grupo de junho duplo A mais desde o ano passado, e chegamos aqui a uma relação dívida-EBITDA de 2.3 vezes para essa dívida de 6.370, destacando aqui que alguns empreendimentos que já têm financiamentos tomados, né, e que constam então desse endividamento líquido, ainda não produzem EBITDA. Excluindo-se os financiamentos relativos a esses investimentos, nós teríamos uma relação do grupo de 1.9 vezes, né, o que é bastante salutar, uma posição confortável e que mostra na página seguinte uma estrutura de capital já muito próxima do ótimo, 44% capital próprio, 56% dívida, bem indexada, 61% em CDI, 31% em TJLP, e fruto dessa qualidade de indexação, e obviamente olhando aqui para a parte de cima desse gráfico, nós, fruto dessa queda do CDI a 9,9% no ano passado, nós temos o nosso custo real da dívida de 4,9%, nominal de 9,4%, o que corresponde, como vocês podem ver, uma queda em percentual do CDI do ano 2008, que era de 107, para 95% do CDI nesse ano. Obviamente, além da queda do CDI, é importante no grupo esse crescimento de participação em TJLP, financiamentos do BNDES, como eu falei, no caso de algumas usinas, particularmente na área de biomassa e termoelétrica, nós conseguimos enquadrá-los em financiamentos do Finame, com taxa fixa de 4,5%. Então, esses financiamentos serão importantes para continuar diminuindo o custo da nossa dívida. Página 26, um comportamento aqui, uma avaliação do comportamento das nossas ações. Nós temos aqui do lado, no gráfico do lado esquerdo, o acumulado de janeiro de 2008 a dezembro de 2009, até para poder fazer uma avaliação mais fera, a nossa ação foi uma das poucas que não caíram no ano de 2008, então nós, obviamente, ao cair menos, foram as que menos subiram no ano de 2009. Então a gente tem uma comparação aqui com o Ibovespa, né, deu 22% contra 7% do Ibovespa, foi menor do que é, mas aqui também há temas referentes a algumas aquisições no setor elétrico, basicamente interno, etc., que valorizaram essas ações. E do outro lado, numa comparação em Nova York, onde a gente tem um comportamento de 27% de crescimento, contra uma queda do Dow Jones Brasil em Titã de 4,2% e uma queda do Dow Jones nesse mesmo período de 21%. Olhando o acumulado de 2010 até 17 de fevereiro, há uma recuperação também, acho que já repercutindo um pouco do próprio leilão do final do ano. As nossas ações, então, têm uma performance superior ao IE e ao Bovespa, crescendo 8,1%, mesmo comportamento verificado em Nova York, onde ela cresce 2,7%. E aumenta o seu volume médio diário, como pode ser visto embaixo, chegando a R$27 milhões, com 1.366 negócios diariamente. Concluindo a nossa apresentação, queria fazer menção novamente a alguns reconhecimentos. A atividade de gestão, ela é importante por ser acompanhada por reconhecimentos públicos, e aqui, no que diz respeito à gestão das distribuidoras, a satisfação de ver a Piratininga como a segunda empresa do grupo a vencer o Prêmio Nacional da Qualidade, que coloca ela como uma empresa de classe mundial. A RGE é muito próximo dela, chegando a ser finalista, é um reconhecimento importante. Ele é semelhante em termos de reconhecimento na Abrad, onde mais uma vez a Paulista foi a melhor distribuidora nacional, e um conjunto de destaques no que diz respeito aos indicadores do Grupo Abril, da revista Exame em particular, as melhores empresas para se trabalhar, o Guia de Sustentabilidade. Nós estamos aí há mais de 8 anos nesses rankings, sempre evoluindo a nossa posição, e finalmente aqui da Management e Excellence, a companhia ser a primeira colocada no ranking das 50 maiores empresas em sustentabilidade na América Latina, tema que adquire bastante relevância nos próximos anos. A companhia tem práticas diferenciadas e a segunda no ranking de transparência em sustentabilidade das empresas do Bovespa. Bem, eram essas as colocações. Eu, junto com a minha equipe aqui, estaremos aqui à disposição de perguntas. Muito obrigado.
Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem do senhor Vinícius Canhão, do Credit Suisse.
Oi, Wilson, bom dia. Obrigado pela apresentação. Tenho duas perguntas. A primeira, acho que é mais objetiva, a segunda um pouco menos. A primeira, em relação à comercializadora, a margem caiu nesse último trimestre. Eu até vi ali no slide que você comentou que o recorrente é mais alto. Eu queria tentar entender um pouco o motivo dessa queda. E a segunda, em relação à consolidação, a gente tem visto aí todo dia no jornal notícia sobre consolidação, CPFL, o governo estaria disposto a ajudar. Queria saber o que você pode comentar sobre isso. E também, em relação, quer dizer, várias notícias comentam a participação da Camargo Corrêa diretamente. Eu queria saber se, pelo acordo de acionistas, pela relação de Camargo Corrêa com o CPFL, se a Camargo Corrêa poderia fazer diretamente alguma aquisição ou se a CPFL necessariamente tem que ser o veículo de movimentação do grupo no setor elétrico, especialmente na área de distribuição. Obrigado.
Muito bem. Bom, com relação à colocação da comercializadora, evidentemente, em volume, você tem, ele realmente teve, eu diria assim, redução de margem, mas ela não é expressiva. O resultado da comercializadora no último trimestre, do ponto de vista de margem, ele está mais relacionado a um conjunto de aquisição de materiais que são utilizados na prestação de serviço. Há uma recuperação importante na nossa carteira de serviço no final do ano. Nós acabamos incorporando um conjunto de materiais a esta base e ela dá a impressão equivocada de uma redução maior de margens. Vai verificar um comportamento um pouco diferente ao longo deste ano aqui na prestação desse serviço. Há um crescimento, uma expectativa de crescimento já nesse trimestre de 5%. Do outro lado, no que diz respeito à consolidação, de novo, são notícias, são especulações. Nós não estamos fazendo nenhuma operação, acho que já eu até hoje dou uma declaração no jornal sobre esse tema. Agora, evidentemente, o movimento de consolidação, como eu sempre tenho dito, ele é esperado, especialmente em vista da própria regulação de distribuição, que com o final das revisões tarifárias, mais recentemente com a própria proposta de aditivo, reduz expressivamente as margens dessas operações. E, obviamente, a contrapartida para que a gente possa evoluir nesse negócio está relacionada à questão da escala. Então, eu diria que a busca de escala é hoje um elemento importante para que você seja vencedor nesse segmento. Não podemos negar também, do outro lado, o que eu próprio coloco lá. Quer dizer, a crise, claramente, pelos nossos números, passou pelo Brasil e já está saindo. Se a gente recuperar a questão de exportações, a crise terá ido embora definitivamente, mas o mercado interno foi vigoroso no ano passado. Então, as instituições brasileiras, o sistema financeiro, a própria parte de infraestrutura está tendo hoje, eu diria assim, uma missão, tá certo, de viabilizar e sustentar esse processo de crescimento, o que é muito bom, e os resultados haverão de mostrar exatamente esta vantagem. Agora, não é a mesma situação que está se verificando no resto do mundo, até com alguns soluços, em particular na Europa. Eu acho que, diante disso, há um processo especulativo que é natural. Evidentemente, a companhia tem interesse nesse crescimento, tá certo? Fará isso daqui na medida em que tenha oportunidades, onde ela possa compartilhar com o mercado aquilo que sempre fez ao fazer aquisições, ou seja, há uma componente de racionalidade, de perspectiva de criação de valor, de aumento de eficiência, de competitividade, e nós faremos isso, estamos atentos a essas oportunidades, mas não estamos fazendo nenhuma operação nesse momento. Acho que há um tema também que você mencionou, da questão da Camargo, da Previ. Evidentemente, o acionista, ele é acionista da CPFL, mas ele tem operações também na área de geração, mas tem trabalhado no sentido da sua desmobilização. Então, eu disse assim, não há nenhum impedimento para que ele pudesse vir a fazer uma aquisição. Eu acredito aí, pessoalmente, não tenho delegação dele para colocar, que a Camargo tem colocado mais publicamente que o veículo de investimento dela no setor é a própria CPFL. Então, evidentemente, se alguma coisa houver, não me parece ser, deve ser também uma especulação e não uma posição real.
Está ótimo, obrigado.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do Sr. Marcos Severini, do Itaú Securities.
Bom dia, Wilson. Obrigado pela apresentação. Duas questões rápidas aqui. A primeira é em relação ao auditivo dos contratos de concessão. Eu vi que vocês aceitaram os termos propostos pela ANEEL nesse aditivo. Gostaria de entender se houve alguma contrapartida por parte da ANEEL, ou seja, se ela sinalizou para a reposição das perdas ainda referentes ao racionamento de 2001, ou se apenas vocês aceitaram sem nenhuma contrapartida. A segunda questão, ainda falando um pouquinho sobre o processo de consolidação do setor, eu queria entender se essa consolidação, no caso da CPFL, passa apenas por ativos aqui no Brasil, ou se a gente poderia esperar algum tipo de internacionalização da companhia através da aquisição de ativos aí localizados na América Latina, tanto em geração, distribuição e também alguma coisa ligeiramente fora do core business, a parte de distribuição de gás. Essas duas questões, obrigado.
Ok, Severino, obrigado pela pergunta. Bom, com relação ao aditivo, o que nós entendemos mais positivo no aditivo, primeiro que é a limitação de escopo, realmente é o efeito que poderia ser objeto de uma controvérsia, claramente por conta de um acréscimo em função de políticas públicas, políticas de governo, no crescimento dos encargos, tá certo? Os encargos que, no momento em que nós adquirimos as concessões, eram na casa de 3% e que foram aí a 13%. Então, evidentemente, isso estabeleceu uma distorção objeto de um processo negocial, preservando a natureza e a característica do contrato no que diz respeito à sua formulação algébrica. Se você olhar o aditivo proposto originalmente, ele tirava essa formulação, ele não obtinha mais a parcela B por diferença da receita verificada, o que também era essencial nos nossos pontos. Então, eu diria assim, ele foi objeto de um processo de interação das companhias com a agência, também com a participação da Abrad. E nós entendemos que para se colocar uma agenda positiva em relação a temas que são importantes serem discutidos, era importante resolver este problema. Então, ao se endereçar adequadamente qual era o escopo da controvérsia, não era a parcela A inteira, era uma parte da parcela A, que significa algo como 13%, como eu falei, ou seja, a parcela dos encargos setoriais fixos, tá certo? Com a perspectiva de uma agenda que possa construir objetivamente uma regulação que seja mais transparente, uma maior capacidade de reprodutibilidade, incorporando temas que são pendentes de avaliação, mas que estavam sendo impedidos de serem feitos no momento que há um conflito desse tipo, ou até uma exploração equivocada desse tema, nós entendemos que era mais adequado ter um instrumento correto, que é o aditivo, que preservasse todos os atos até a data, que estabelecesse uma nova relação, uma relação melhor das empresas com a agência, e nós entendemos. Não foi objeto de um processo de contrapartida, né? Mas nós temos a expectativa, naturalmente, de que esta agenda, que ficou interrompida pela magnitude das manifestações, especialmente imprensa, etc., ela possa agora ser retomada, e isso poderia, sem dúvida nenhuma, criar melhores condições para desenvolver o setor. No que diz respeito, é só importante também destacar que os efeitos desse processo negocial, eles dão conta, no jornal até não está adequado, em torno de 4% do chamado EBITDA regulatório das companhias, na média, né? Isso em função das nossas empresas deve se verificar de forma semelhante, ele é menor no começo, maior no fim do ciclo, então talvez uma proxy possa ser observada às empresas que nós tivemos agora em fevereiro, né, com os valores próximos a 1%, então, evidentemente, ele não é grande no começo. Então, esse tema é do EBITDA regulatório, o montante que eu havia feito referência. Do outro lado, o que diz respeito na consolidação? Tua pergunta se nós temos nosso interesse no Brasil, geográfico ou até internacional. Veja, o nosso interesse, objetivamente, nós entendemos que há espaço de consolidação no Brasil ainda, especialmente na atividade de distribuição, e somente o processo de consolidação é capaz de, a longo prazo, criar empresas mais eficientes, empresas que possam produzir e distribuir energia com mais qualidade para os consumidores, algo que tem sido muito observado aqui nos últimos tempos, né? E especialmente empresas, ao serem eficientes, que possam compartilhar no longo prazo essa eficiência com os consumidores e promover modicidade. Então, esse é um tema a ser feito, e se você olhar o nível de consolidação brasileiro, as três maiores grupos detêm algo próximo a 35% do setor, quando no mundo inteiro, consolidado, esses valores são superiores a 60%, há naturalmente um espaço para consolidação, que tem sido, eu acredito, que acompanhado com atenção pelos órgãos de governo, né? Eu acho que eu não tenho também autorização ou delegação para falar em nome do governo, mas os sinais emitidos pelo governo, em particular em outros setores da economia, né? Acho que o setor de papel, o setor de mineração, enfim, o setor de carnes, são vários os exemplos da formação ou do apoio à formação de grandes empresas, e eu acredito que num setor estratégico como o de energia, em particular na distribuição, seria adequado esperar um comportamento semelhante, um apoio semelhante àquele que tem sido verificado, né? Evidentemente, nesse contexto, a CPFL está bem posicionada, né? Acabamos de avaliar aqui a sua estrutura de capital, os seus principais itens de eficiência, quer dizer, a sua localização geográfica, e eu acredito que nós somos naturalmente um consolidador, ou um grande consolidador a ser verificado nos próximos anos, que possa naturalmente trazer, além da eficiência, essa coisa de qualidade de serviço, que é uma marca do grupo já reconhecida. Evidentemente que no processo de consolidação, tendo oportunidades no Brasil, ela é preferencial. Nós fizemos até alguns estudos de internacionalização. Essa internacionalização no setor elétrico ainda é muito pequena na América Latina, né? O que se pode verificar no futuro são parcerias para alguns empreendimentos de geração, etc. Mas, naturalmente, no bojo de algum tipo de aquisição que para ela ser viabilizada, a gente possa ter que avançar levemente em algum outro tipo de ativo internacional, isso pode ser considerado. Mas, de maneira nenhuma, fora daquilo que é o core business da companhia. Nós somos, como nós estamos procurando deixar claro para o mercado, uma companhia integrada, com uma participação relevante e eficiente na área de distribuição, mas bem posicionada no segmento de mercado livre, o que nos coloca uma competência competitiva importante. Esse DNA de competição nos é caro e importante para ser desenvolvido como capacitação do quadro de executivos da companhia e, obviamente, acompanhado de um crescimento na área de geração. Tá certo? Os sinais que a companhia tem dado nessa direção são evidentes, né? E também aproveito até a tua pergunta para deixar claro que, no caso de Belo Monte, nós estamos negociando naturalmente com o consórcio de Camargo e Odebrecht para participar desse empreendimento, que nós entendemos ser um empreendimento relevante na história de crescimento da geração da CPFL. Nós temos aqui contratos hoje na casa de 2.600 megawatts, o que nos vai permitir nos próximos 2 anos, realmente já neste ano, ultrapassar a Duke, que é o terceiro player privado. Temos aqui, naturalmente, também outros empreendimentos, particularmente eólica, que vai nos permitir avançar à segunda posição. Houve um exagero aqui da posição da repórter no que diz respeito à Tractebel, mas evidentemente, com todo o respeito por um grande player que já tem uma dimensão muito maior, nós continuaremos crescendo. Se eles não crescerem o suficiente, obviamente nós temos a chance de passar também. Mas nós somos muito step by step. O momento atual aqui é de consolidar essa operação de geração, com a diversificação em segmentos de renováveis, como biomassa e eólica, principalmente, PCH, nós estamos estudando bastante isso em desenvolvimento, continuar crescendo para ter uma participação sempre relevante num grupo integrado como o nosso, que tem, grosso modo, próximo de 60% na área de distribuição, 30% na área de geração e 10% em comercialização. Era isso. Não vamos para gás, então, para deixar bem claro no teu exemplo, nós nos manteremos nesses core business, distribuição, geração e comercialização. São as nossas capacitações que têm que ser aprofundadas e se, para viabilizar um processo de crescimento, for importante ter uma participação internacional, nós, na América Latina, evidentemente, nós poderemos considerar. Não é o target, mas é algo que tem que ser considerado, às vezes, à luz de um processo de negociação para crescimento.
Obrigado, isso é muito claro.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Márcio Prado, do Santander.
Bom, Wilson, boa tarde a todos, boa tarde, Wilson. Queria fazer duas perguntas, tá? Uma aí na área de geração, outra na área de distribuição. Na área de geração, eu queria uma pergunta um pouco mais específica sobre os projetos em desenvolvimento agora, né? Baldinha, Epasa, Bioformosa. Uma nessa parte, primeiro sobre a comercialização da energia, né? Se a energia de Baldinha e os 24 megawatts médios já estão vendidos, se a mesma coisa para os 25 megawatts de Bioformosa, que entram lá em 2011, já uma negociação via CPFL comercializadora para a negociação dessa energia. Se sim, se puder fazer um comentário sobre como está o mercado livre em termos de preço, né? E ainda nesses projetos, dois updates rápidos em relação à Epasa, né? Se nosso entendimento que há um pequeno atraso está correto, e aí se, como a energia entregue, dado que essa energia foi vendida em A-3, como a empresa vai comprar essa energia. Em relação à eólica, se há a visão de expandir os parques eólicos ao redor desses projetos que já foram vendidos agora no leilão, no primeiro leilão de eólica no Brasil. Em distribuição, só para você me estender aqui, só um comentário rápido, eu sou também como presidente da Abrad, em relação a esses volumes muito fortes que a gente tem visto, e aí no jornal tem saído muita coisa sobre a qualidade da rede de distribuição, não da CPFL especificamente, mas em geral, né? E se puder fazer um comentário mais técnico sobre a qualidade dessa rede, se há uma necessidade de investimento maior agora no curto prazo, dado esses volumes aí realmente muito fortes que a gente tem observado, puder fazer um comentário genérico sobre esse assunto, tá bom? Obrigado.
Pô, você inflacionou as perguntas. Você falou que era duas, mas você passou quatro. Mas eu acho que são perguntas muito boas, vou tentar endereçar aqui, Márcio. Bom, a primeira, no que diz respeito à geração, né? Você me pergunta se os projetos Baldim, Epasa, etc., tem PPA, você pergunta do Mercado Livre. Todos os projetos, principalmente de biomassa, né, Baldim, no caso Bioformosa, nós estamos aqui em vias de anunciar um terceiro empreendimento, todos eles têm como modelo de negócio. A CPFL Brasil dá um PPA para esta operação. Ela dá um firme a preço de mercado, e aqui é bom diferenciar, Márcio, e colegas, o tema do Mercado Livre. O Mercado Livre hoje, a gente pode caracterizar dois tipos de mercado. Um mercado de volume, principalmente para consumidores A1, A2, até A3, onde você está com uma oferta maior, embora com pouco lastro. Então, os spreads em cima do PLD são maiores. Os preços estão baixos. Mas é uma situação, eu diria assim, de curto prazo. Quem tem operações longas está com preços maiores. Agora, há um tema relacionado principalmente ao crescimento do mercado livre que se expande especialmente no mercado do subgrupo A4, que são aqueles médios consumidores que têm entre 500 kW e 3 MW, que podem ir para o mercado livre desde que, e somente se, forem atendidos por uma fonte renovável como biomassa ou PCH. Então, veja, as operações que nós estamos desenvolvendo na área de biomassa e de PCH têm sempre como essência um PPA da CPFL Brasil, e a CPFL Brasil, evidentemente, dá o PPA num volume onde ela consiga colocar essa energia no subgrupo A4. Por que é importante isso? O subgrupo A4 é um subgrupo tomador de energia. Há muitos consumidores nessa condição e há muito menos fontes capazes de atendê-los. E há um incentivo tarifário, uma redução do custo da TUSD para ingressar nesse mercado. Então, é um mercado que está assim, aquecido, crescendo, né? E onde nós temos uma participação relevante, dadas as fontes que nós temos já em operação e as que nós estamos constituindo. Então, é um segmento que tem características particulares, em particular nesse momento, dado que existem poucas fontes com capacidade de atendê-los e nós somos um principal player dele. Bom, no segundo tema que você perguntou, da Epasa, sim, há um atraso, né? Essa usina deveria ter entrado em janeiro, ela deve entrar agora no segundo semestre. Nós estamos fazendo um esforço para adiantá-la. Ela está originalmente orçada para entrar em outubro, mês 10. É possível que nós consigamos entrar com ela antes. Mas nós tomamos também, com parte do investimento aqui associado, nós tomamos um hedge. Então, a posição vendida dela está integralmente coberta por compras de energia dentro da regulação. Então, não há nenhum efeito a ser considerado além disso, né? Mas há um esforço aqui de que ela entre em operação antes do prazo previsto e o hedge é integral ao longo da posição exposta dela. No que diz respeito à eólica, né, se temos interesse de expansão? Temos sim, né? Eu acho que a eólica adquiriu aqui, a partir do leilão, uma posição estratégica. É uma fonte relevante a ser desenvolvida, em particular no Nordeste do país. Há uma vantagem de escala. Nós estamos por entrar com 7 parques simultaneamente no mesmo preço para tomar benefício dessa vantagem, em particular na questão de conexão, da sua capacidade de negociação com o fornecedor, né? E é uma fonte que trabalha também com um fator de capacidade relativamente alto. No nosso caso aqui, nós declaramos 42%, mas ele tem elementos aqui que permitem a gente chegar a 44% de fator de capacidade. Então é algo que a gente sim está atento. Temos no nosso pipeline uma variação de alguns projetos. Há uma perspectiva real de que a gente tenha neste ano, tá certo? Diferentemente do que a gente tinha, um novo leilão de reserva no segundo trimestre desse ano, onde você vai ter aqui uma comparação nesse leilão de reserva de eólica, biomassa e IPCH, né? Uma perspectiva de demanda para este leilão na casa de 500 megawatts médios, tá certo? Algo entre 450 e 550 a ser considerado. Se pegar o leilão de fontes alternativas em 2007, nós tivemos 186 megawatts médios. O leilão de reserva para biomassa anterior teve 548 megawatts médios. Então, nós temos aqui uma possibilidade real aqui de termos um leilão com uma competição de 3 fontes com preços superiores ou semelhantes aqui àqueles que foram verificados agora no leilão de eólica. É algo que nós somos sim atentos e consideraremos na nossa estratégia de crescimento. Finalmente, se perguntou sobre a questão de distribuição, da qualidade da rede, da necessidade de investimentos, etc. Veja, eu vou colocar para você com muita franqueza, eu devo fazer uma matéria breve em jornal, até para esclarecer esse tema. Nós tivemos aqui, ao longo dos últimos 10 anos, uma evolução expressiva, tá certo? Da qualidade do fornecimento, quando você compara ou utiliza como indexador a duração e a frequência das interrupções, o DEC e o FEC. Isso de uma forma geral no Brasil. Há, sem dúvida nenhuma, naquelas companhias que são privatizadas ou privadas, fruto principalmente do seu maior acesso a capital de terceiros, investimentos que foram mais robustos ao longo do tempo, foram maiores do que as empresas estatais, e que permitiu aqui um aumento maior de qualidade ou uma redução maior de duração e de frequência das interrupções. Esse é um ponto, esse é um dado real. E há, naturalmente, algumas características que não podem ser negligenciadas por nós, né? O sistema elétrico brasileiro, na área de distribuição, é um sistema simples. Ele é próprio de países com a nossa dimensão. é um sistema aéreo. E quando a gente olha sistema aéreo, não vamos falar assim, ah, nos Estados Unidos não é, no Japão não é. Esse sistema é típico de países como os Estados Unidos e o próprio Japão. Com características, talvez, alguma sofisticação, mas eu gosto sempre de usar. Uma vez eu tive uma viagem à Califórnia, onde eu fui passar na frente da casa do Bill Gates, que é atendido por uma rede aérea com poste de madeira. Então, esse dado é importante. O sistema brasileiro é um sistema semelhante a esse, com a simplificação pelo tamanho dele. Por exemplo, o poste brasileiro tem 11 metros, um poste japonês trabalha com 17 metros. Os postes brasileiros têm muito madeira, o que é bom, porque robustece mais o sistema. O nível de isolação do poste de madeira para a terra é maior do que os postes de concreto, mas a gente mantém muito pouco. Esse tema tem que ser também endereçado. O fato é o seguinte, a esse sistema aéreo correspondem providências que deveriam ser dadas para que a gente pudesse operar e manter ele com o máximo de eficiência. Uma delas é a questão de o que interrompe o sistema aéreo, exatamente vegetação. As empresas, uma empresa como a CPFL, trabalha preventivamente nessa área. Desenvolveu um manual de arborização, desenvolveu as mudas, doa as mudas para as prefeituras, e as árvores que crescem embaixo da rede crescem abaixo da rede, portanto elas não têm altura para interromper a rede. Isso é algo que está acontecendo de uma forma generalizada no Brasil, talvez não com o cuidado que nós temos, mas a questão da vegetação é algo que tem que ser endereçado. A alternativa àquelas árvores que já estão colocadas é o isolamento da rede. Então isso também tem sido perseguido pelas empresas e isso justifica investimentos unitários maiores, tem sido reconhecido pela agência como um investimento prudente. Então, eu diria assim, nós estamos vivendo aqui que seria talvez a segunda geração das redes de distribuição, as redes mais compactas, as redes isoladas e as redes que vão trazer mais, eu diria assim, mais confiabilidade para esta rede. Ela avança, de novo, melhor naqueles que têm uma capacidade maior de investimento e isso é muito importante que a gente reconheça, né? Como eu falo assim, o sistema é de escala, porque para viabilizar essa mudança de padrão, que nós já adotamos há 6 anos no nosso grupo, você tem investimentos maiores, tem um esforço de capital maior. Eu diria assim que nós estamos vivendo em paralelo esse momento dessa geração que é de rede compacta, rede isolada, e isso traz, sim, mais investimentos anuais para as distribuidoras, e isso é muito bom e tem sido utilizado pelas concessionárias de forma a endereçar principalmente os grandes centros urbanos, onde você tem uma maior facilidade ou uma maior necessidade de implementar esse tipo de rede. E do outro lado, o que seria a terceira geração desse sistema, que é o chamado Smart Grid. Nós estamos discutindo agora, em termos de desenvolvimento tecnológico, a própria agência, na ABRAD, e que vai estabelecer também vantagens para os consumidores, o uso das tarifas horas sazonais, etc. Isso é algo que a gente vai começar a ver, acho que de uma forma mais evidente, ao longo desta década, mais no meio dela. A rede compacta, a rede isolada, a gente já está vendo agora. Não vejo, a não ser por alguns problemas isolados, eu não vejo nenhum déficit de investimento relevante que seja responsável por que a gente chama de falta de qualidade. A gente tem que reconhecer, de um lado, que nós nunca tivemos tanta chuva como tivemos neste verão, na maior parte do país. Ela vem acompanhada de ventos também, poucas vezes vistos, e eles mexem as árvores, e às vezes a própria construção vem em cima da rede. E, infelizmente, com o sistema, como nós estamos impermeabilizando solos, em particular nos grandes centros, há uma dificuldade de evasão desta água, o que torna muito difícil você se movimentar ou se movimentar em torno para chegar ao local do evento de interrupção. São coisas que estão sendo agora trabalhadas com mais automação pelas empresas. Nós temos na nossa rede principal automação com contingência. Então, a gente opera isso aqui de uma base de computador. Alguns de vocês já tiveram a oportunidade de presenciais no CPFL. Isso é uma evolução que o setor elétrico de distribuição vai estar implementando ao longo do tempo, Algumas empresas como a nossa, que são mais desenvolvidas, fizeram isso primeiro, mas outras já estão fazendo e isso vai robustecer ainda mais. Agora, eu gosto de usar sempre o tema da... Nós temos aqui, na área do grupo, empresas, na sua grande maioria, com duração de 6 horas de interrupção por ano. Isso se compara com 8.720 horas disponíveis num ano. Nós estamos falando de um sistema que tem 99,999% de eficiência ou de confiabilidade. É bastante alto, vis-à-vis o padrão que é utilizado. Então, evidentemente, nós já há o que evoluir? Há, sem dúvida nenhuma, mas nós já chegamos num nível de excelência para o padrão que nós estamos utilizando. Ele melhora mais com o isolamento das redes. Peço desculpas aí por ter sido mais detalhado nesse último tema, mas eu acho importante destacar. E quando eu falei em agenda positiva, junto com a agência, essa agenda é que permitirá essas mudanças de tecnologia e o reconhecimento como prudente de investimentos em automação, de investimentos em isolamento de rede, de investimentos em reserva de capacidade em subestações, de investimentos em smart grid. Tudo isso tem que ser detalhado, trabalhado e viabilizado com a agência para que ele possa ser implementado.
Perfeito.
É isso, Marcos.
Perfeito, Wilson. Muito obrigado. Eu peço minha desculpa daqui, eu me confundi. Eu falei de 2 temas, mas de fato foram 4 perguntas. Te agradeço, obrigado.
Imagina. Eu estava brincando com você.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Brito, do Citigroup.
Boa tarde, Wilson. Boa tarde, pessoal. A minha pergunta é de respeito à CPFL, de respeito a Belo Monte, já que vocês estão efetivamente interessados em tomar parte nesse empreendimento. Eu queria ter um sentimento seu, Wilson, de como é que você está vendo esses orçamentos divulgados pela EP de 16 bilhões, mais a parte ambiental ainda a ser adicionada, e o reflexo no preço final do empreendimento. Se você pudesse tecer alguns comentários, se é possível construir uma planta desse tamanho entre R$ 1.500 e R$ 2.000 por quilowatt instalado, na sua percepção e na sua experiência.
Olha, boa pergunta, Marcelo. Eu acho muito difícil que você faça um empreendimento desse porte por esse preço. Não acredito sinceramente que o preço para viabilizar uma obra dessa se encontre nesse valor. Não somos construtora, mas veja, se você olhar o preço que tem sido declarado para Belo Monte, para Santo Antônio, para Giral, que estão todos na casa de 10, 11 bilhões de reais para 3 mil megawatts, eu acho, sinceramente, nunca vi, né? Nenhuma obra nossa tem preços semelhantes a esse. Então, eu acho difícil, em que pese a escala, que seguramente será possível aqui, não acredito seja possível ter preços desta natureza. Eu gosto de utilizar essas comparações que uma parte desse empreendimento aqui é máquina, e a máquina é uma derivação quase que de commodities internacionais, alumínio, cobre, aço. Isso se vende por peso, né? E essa relação é conhecida, se gasta sempre normalmente em torno de 400, 500 dólares por megawatt só de máquina, né? Além de uma barragem que tem desafios extraordinários, né? são mais de 2 sites só para fazer a barragem, barragem e casa de força. Nós teremos aqui caso de barragens com 2 tipos de máquinas, grande porte, de pequeno porte, para viabilizar esse empreendimento, além do fato de você ter um canal. Quer dizer, então, é um projeto muito, muito complexo, que de 11 mil megawatts, é só você comparar. Se você pegar o Madeira como um todo, Santo Antônio e Geral, ele sozinho, para colocar 6 mil megawatts, em condição extraordinária, porque trata-se de empreendimentos com fator de capacidade, um com 60%, outro com 70%, então 65% na média, dado que as usinas têm capacidades instaladas semelhantes, na casa de 3 mil megawatts, 6.300 os 2 empreendimentos. Esse daqui está saindo por mais de 20 bilhões e não tem o canal. E do outro lado tem 65% de capacidade de produção firme daquela energia. Então, Seria razoável imaginar que Belo Monte devesse custar no mínimo isso, no mínimo isso, adicionado pelo desafio que é fazer um canal de 33 quilômetros, semelhante ao canal do Panamá, e obviamente, sob o ponto de vista aí, na contraparte do outro lado, sobre o preço da tarifa, que se considerasse que, diferentemente de Santo Antônio e Giral, Madeira, onde você tem 65% de fator de capacidade, neste empreendimento você terá menos do que 45%, o que já dá uma diferença de produção de uma para outra, por megawatt instalado, próximo de 50%. Ou seja, uma máquina no Madeira produzirá 50% mais energia do que uma máquina em Belo Monte. Então, isso também não pode ser ignorado, porque, no final das contas, a tarifa é por megawatt hora, ou seja, por cada uma das unidades produzidas. Isso também não pode ser ignorado. Então, eu diria assim que deve estar havendo um debate nessa direção, de avaliar qual de fato é o desafio de investimento nesta obra e depois considerar temas como o que eu coloquei. Você olha, um fator de capacidade é diferente do outro. Esse é um ponto. Eu colocaria um segundo para você. Se você olhar também no Madeira, a sistemática vitoriosa, inteligente de comercialização de energia, colocou 70% de energia no mercado cativo e 30% no mercado livre. Só que vamos lembrar que o mercado livre, daquela usina, no mercado se conecta aqui no Sudeste, por intermédio daquela linha de transmissão. Mercado que é muito líquido, muito grande, etc. Lá nós não vamos ter 70%, lá nós vamos ter, teoricamente, 90% no cativo, dado que, com os autoprodutores que saem no mesmo preço do cativo, você teria 90%, então só 10% no livre. Só que esse livre na região norte, não na região sudeste. Então, menos valor, menos liquidez. E lembrando que você faça esses cálculos também nas suas avaliações, né? O preço do livre no Madeira, ele puxou o preço do cativo para baixo. A usina tem um preço só, mas ela vai vender dois produtos, um no livre, pelos números que vocês divulgam, vai a R$130, R$140, reais, e o do cativo a algo que foi entre R$72 e R$79, o que está hoje R$75. Reais. Quer dizer, foi a média dos 70% com R$75, com a média de 30% a R$130 que permitiu a usina ser construída. Esse é o preço médio da usina. Quando você for colocar menos livre a um valor mais alto, evidentemente o preço do cativo de baixo sobe junto. Então, ele vai subir porque a obra é mais cara, ele vai subir porque a obra tem o menor fator de capacidade e ele vai subir porque vai ter menos mercado livre de alto valor para contrapor o valor do mercado cativo. Eu acho que esse tem que ser o desafio, imagino, sério, que está sendo desenvolvido aqui pela EP, pelo Ministério, tá certo? Para viabilizar a obra, porque o que importa nesse momento aqui é viabilizar essa obra. Ela vai ser de boa qualidade, o preço da tarifa vai ser competitivo com as fontes que já tem hoje. Eu não tenho dúvida disso. Se você comparar com R$150 de eólica, que nós acabamos de colocar, eu falei desses outros empreendimentos de PCH, de biomassa, todos eles têm valores acima disso. É certo que a usina de Belo Monte vai ter um preço inferior a isso. E o que importa no final, eu colocava isso até ontem também nessa entrevista que dei, foi assim, não é o preço teto. O que importa, que eu acho que o governo foi muito eficiente, foi o sentido de desenvolver competição. Tendo dois competidores de porte, dos que estão se apresentando, dos dois lados, a competição será relevante. E de novo, o que eu falei ontem, foi assim, você lembra que o preço teto de Santo Antônio foi 122? Ou você lembra que o preço final foi 78? O que importa para o consumidor? O preço teto? Não. O que importa para o consumidor é o 78. Para o consumidor, para a sociedade, para o governo, para todos os agentes. Então, eu acho que a gente evoluiu muito no caso de Belo Monte, no projeto, sobre questão ambiental, evoluímos muito na questão do financiamento, tal como tudo que tem sido feito na área de infraestrutura, com o apoio do BNDES, muito relevante. E a gente tem que reconhecer que o valor da competição, o valor de mercado, como um instrumento necessário para se atingir o menor preço possível daquele empreendimento, atribuindo risco a quem vai fazer. Então, é nesse contexto que eu avalio esse projeto, Marcelo.
Obrigado, Wilson. Só uma complementação. Você diria, por tudo que você comentou nesse momento, que esse projeto ele é chave para autoprodutor localizado no Norte?
Eu diria que ele é importante, até porque uma boa parte dos autoprodutores que já estão nominados ou identificados, todos eles têm operação no Norte. Então, sem dúvida nenhuma, ele é importante para esses autoprodutores.
Agradeço as explicações. Obrigado.
Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Wilson Ferreira Júnior para as considerações finais.
Bem, mais uma vez agradeço aí a atenção, o atendimento de vocês a essa conferência. Entendemos que o resultado do ano passado, ou do segundo semestre, do quarto trimestre, são resultados que denotam aqui a eficiência da estratégia que tem sido perseguida pelo grupo. Acho que a questão boa, do ponto de vista de perspectiva, passamos pela revisão tarifária, acho que passamos aqui por essa discussão no que diz respeito ao questionamento da obesidade parcela A, acabamos com isso, provamos esses aditivos no nosso conselho de administração, estabelecemos agora com a agência uma agenda positiva, uma agenda de criação de valor, uma agenda que enderece esses temas, alguns dos temas que foram colocados por vocês na questão de eficiência e qualidade, o que reforça a necessidade de investimento nesta atividade, e onde nós já estamos bem posicionados, acreditamos que possamos criar valor, compartilhar esse tipo de tecnologia de gestão com outros empreendimentos na área de consolidação, etc. E estamos apresentando para vocês uma agenda de crescimento em geração importante. Falamos isso no ano passado, quando nós desenvolvemos essa estratégia, coloquei muito claramente nosso interesse em ir para a eólica, fomos vencedores, nosso interesse em conhecer termoeletricidade, entramos num empreendimento desse tipo, já em fase final de conclusão, entramos na questão de biomassa, desenvolvemos um modelo de negócio vencedor, nós estaremos aí nos próximos dias anunciando um terceiro empreendimento, também de porte. Então, eu diria assim, a agenda que se apresenta para o país neste ano, com a sua perspectiva de crescimento de PIB ao redor de 6%, a agenda de infraestrutura, que tem no BNDES um parceiro importante, seja no financiamento deste crescimento na infraestrutura, onde vai se destacar claramente o empreendimento de Belo Monte, mas não só ele, há outros empreendimentos nessa direção sendo desenvolvidos em todas as áreas, biomassa, eólica, PCH e outras usinas hidrelétricas. E acho que do outro lado a questão da consolidação. A consolidação é o elemento na distribuição, é o elemento importante para que a gente viabilize crescer com qualidade de serviço, crescer com eficiência, crescer com modicidade tarifária. Então, em todos esses temas, tá certo? Num momento em que sustentabilidade é palavra-chave, a CPFL está bem posicionada. Então, evidentemente, a nossa perspectiva para o ano é muito positiva, não podia ser diferente disso. E nós esperamos nas próximas reuniões com vocês poder estar compartilhando um pouco desse otimismo na forma de resultados. Agradeço a cada um de vocês novamente aqui e a minha equipe por estarmos juntos. Muito obrigado.
A audioconferência da CPFL Energia está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde. Sim.